E vamos tomar nossas Bíblias em nossas mãos. E esse texto que vocês têm em frente aos seus olhos, que eu coloquei no slide, de 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz sobre a razão de nós meditarmos na Bíblia. Então, por que vamos meditar na palavra de Deus? Porque toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Senhor Deus, nosso Pai querido e eterno, assim como Tu inspirastes homens santos no passado para escreverem este livro, e assim como o Senhor permitiu que ele permanecesse ao longo dos séculos, e nós o temos em nossas mãos pela Tua permissão, dá-nos a inspiração do Teu Espírito Santo, para que encontremos nele a utilidade que nos ensine a verdade, que corrija, Senhor, nossos pecados, nossos erros, que nos ensine a viver de um modo que agrade a Ti. Pai, dá-nos a capacidade de entender que o Senhor nos chamou para sermos instrumentos do Senhor, para fazermos as obras que o Senhor planejou desde a eternidade. Por isso, Pai, nós resolvemos nos colocar diante do Senhor e dos Teus santos anjos que visitam este lugar, e também de seres que pertencem à esfera do mal, estas forças espirituais do mal, que tentam, Senhor, tomar conta de nossas mentes, infiltrando-se nelas com ideias e pensamentos errados, tentando nos afastar da Tua presença. Nós nos colocamos diante do Senhor e nós prometemos, Pai, que vigiaremos neste instante, porque queremos glorificar Teu nome, ouvindo a Tua palavra, se enchendo com o Teu Espírito, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, por favor. Nesta noite eu quero compartilhar com vocês este tema: o medo pode roubar a sua fé. O medo pode roubar a sua fé. Em Marcos capítulo 4, verso 39. Marcos capítulo 4, verso 39. E deixa sua Bíblia aberta nesse texto, por favor, porque nós vamos ler vários versículos aí. Desculpe, é o versículo 39 e 40. Por gentileza, tá? Versículos 39 e 40. Então se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Por que é que vocês são assim tão medrosos ou tímidos, como aparece em outras versões? Nós estamos lendo na nova tradução da linguagem de hoje. Por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Esse é o questionamento de Jesus aos seus discípulos. Muitos pensam que já sabem tudo sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. porque estudaram em escolas dominicais, fizeram seminários, leram livros. Mas em se tratando de divindade, quero que vocês saibam que é muito bom obter conhecimento. Enche a alma, nos mostra uma porção de verdades, mas nada como aprender lado a lado com o Senhor. Nada melhor do que aprender avaliando as experiências que vocês têm com o Senhor. Ao longo dos anos, eu tenho ouvido pessoas que falam que Jesus sempre vai curar, Ele cura qualquer enfermidade. Se você entrar aqui e tiver fé, Ele cura, desde que você manifeste a sua fé. Porém, quando a enfermidade chega para essas pessoas que falam assim, elas se apavoram, tremem, elas começam a buscar soluções em tudo quanto é lugar, com todas as pessoas, porque elas morrem de medo. Não basta simplesmente dizer, eu tenho fé. Eu preciso entender por que tenho fé. O que pode destruir minha fé? O que é fé? O que eu entendo por fé? Antes de nós entrarmos propriamente no texto que eu quero compartilhar com vocês, os discípulos de Jesus Cristo já haviam aprendido com ele muitas coisas. Viram Jesus expulsando demônios. Você já viu alguém expulsando demônios? Eu já expulsei muitos demônios. Pessoas ficam possuídas por demônios e você diz, sai, e eles entram numa convulsão, rolam no chão. Eu já vi uma pessoa colocando na minha frente coágulos de sangue, colocando agulhas pelo corpo para fora, soltando pela boca uma vez um sapo vivo. Vivo, saiu vivo. Numa reunião que nós fizemos, uma mulher, ela começou a gritar e aquele sapo saiu da boca dela vivo. Chumaços de cabelo, coisas incríveis, agulhas, enfim. Então, tudo isto eu já vi, este é o poder de Deus, não é poder de nenhum homem. Qualquer pessoa pode expulsar um demônio em nome de Jesus. Eles viram Jesus purificando um leproso. Na época de Jesus, ser um leproso era uma coisa terrível, não só pela própria doença, mas a pessoa ficava afastada da família, da sociedade. Quando alguém se aproximava dela, gritava, lepra, lepra! A pessoa não podia se aproximar, tinha que ficar a uma certa distância. Eles viram Jesus perdoando pecados, por exemplo, de um paralítico. Ele diz, eu quero que você seja perdoado, agora anda. E então ele foi curado, primeiro Jesus perdoou e depois ele saiu andando. Quem é que pode perdoar pecados, senão Deus? Eles viram Jesus curando um homem num dia de sábado numa sinagoga que tinha uma mão mirrada e Jesus curou aquele rapaz ali. Eles viram Jesus demonstrando compaixão e misericórdia para com as pessoas. Eles viram Jesus ensinando com uma autoridade diferente dos líderes religiosos da sua época. Jesus tinha uma maneira de falar que todos entendiam. As pessoas começavam a pensar no reino de Deus. Os líderes da época de Jesus, eles ensinavam a religião simplesmente como uma liturgia. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que cumprir isso, você tem que cumprir aquilo. Mas reunir-se com Jesus era diferente, porque ele fazia você pensar. E você vai ver no próprio texto que ele faz com que as pessoas pensem. Hoje em dia você vai numa igreja, tá? E elas continuam no mesmo, na mesma pegada do passado. Eu quero ouvir um pregador gritando, eu quero ver um pregador esbravejando, eu quero ver um pregador suando, berrando e dizendo que Deus tem poder, que Deus vai curar, que Deus vai fazer. Eu quero gritar amém, emocionar-me, mas eu não quero pensar. Eu não quero raciocinar em que estágio está a minha vida. Eu não quero raciocinar minhas condições no meu relacionamento com Deus. Eu tenho que refletir. Um pai tem que refletir como tem que educar seu filho. Um empregado tem que refletir como vai trabalhar. Um patrão tem que refletir como ele vai cuidar de seus funcionários, de sua empresa. Eu tenho que refletir, tenho que olhar muito bem como é que está a igreja, como é que as pessoas estão andando, como é que as pessoas estão liderando, para que eu possa falar alguma coisa, buscar a Deus, para que Deus me oriente. Em todo momento nós temos que refletir, ou não é verdade? Jesus ensinava dessa maneira. Ele fazia com que as pessoas refletissem. Como? Ele contava histórias. Alguém pode se lembrar de algumas parábolas de Jesus? O semeador. Hã? Filho pródigo. O joio e o trigo. Hã? Hã? A moeda perdida, a pérola de grande valor, não é? O tesouro escondido, o bom samaritano. Então Jesus usava histórias a fim de que as pessoas pudessem refletir. Ele era bem diferente do que nós chamamos hoje aí esses pregadores. Nós. Ele ensinava de uma maneira em que as pessoas deveriam pensar e refletir sobre suas vidas. Jesus também, eles viram Jesus também ensinando sobre o reino de Deus e como ser, e como receber a palavra e ser frutífero dentro do reino de Deus. Jesus deu uma obrigação para eles: vocês têm que produzir frutos. Então, eles viram Jesus ensinando, perdoando, curando pessoas, fazendo milagres, expulsando demônios, ensinando. Afinal de contas, o evangelho foi escrito para o quê? Os evangelhos estão aí para que nós aprendamos sobre o quê? Sobre o poder de Jesus, sobre a sua missão, sobre o seu caráter, sobre a sua natureza divina. Jesus, ele é Deus. Jesus que está aqui em espírito e em verdade, em nosso meio, é o próprio Deus Todo-Poderoso, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ainda que eles tivessem visto todas estas coisas, Jesus estava para lhes dar uma lição, mais uma lição. Porque ele, em sua condição espiritual divina, podia perceber claramente que eles não tinham uma fé forte, capaz de confiar nele. E ele, nesse texto, vai nos dar grandes lições espirituais. E nós temos que refletir sobre a nossa fé. Muitas pessoas acham que ter fé é estar dentro de uma igreja, é ter uma Bíblia, é participar só de um grupo. Mas fé é muito mais do que isto. A primeira coisa que eu quero falar com vocês estão nos versículos 35 e 36. Mas antes eu quero que vocês leiam a proposta aqui. Leiam lá. Estejamos prontos para seguirmos Jesus, para que os propósitos de Deus sejam realizados. Então, nós temos que estar prontos para seguir Jesus, a fim de que os propósitos de Deus sejam o quê? Realizados. Muito bem. Vamos ler então o versículo 35, pelo menos agora, e o 36, por favor. Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos o quê? Vamos para o outro lado do lago. E aí o que eles fizeram? Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. Correto? Então vamos lá. Quando Jesus fala na sua Bíblia aí, vamos para o outro lado, passemos para o outro lado, qual é o sentido de tudo isso? O que que Jesus está dizendo aí? Ele não está dizendo como está em nossas Bíblias, seja em qualquer versão. A ideia nos originais, no grego, é assim. Queridos, é necessário irmos para o outro lado. Então, se você estiver com uma caneta, se você grifar o verbo aí, vamos, e depois você puder imaginar, lembrar, que ele está falando assim, é necessário que nós cheguemos ao outro lado. Eu estou dizendo para você que há uma necessidade de irmos para o outro lado. A frase mudou, não é? Ele está dizendo, escute, nós vamos chegar do outro lado do lago porque é necessário. Agora, eu pergunto, por que Jesus está dizendo isso? É necessário. Porque do outro lado do lago existia um homem possuído por um demônio. Esse homem, ele vivia nos sepulcros, ninguém conseguia amarrá-lo. E quando as pessoas conseguiram amarrá-lo com correntes, a força dele era tremenda, que ele quebrava as correntes e assustava as pessoas. Era um inferno. E Jesus ia entrar naquela região para desafiar aquele ser que dominava aquele homem e expulsá-lo de lá. Mas não é isso que eu quero falar nesta noite. Eu quero me ater dentro do nosso texto. Um dia nós podemos falar como Jesus entrou naquela região e ele expulsou aquele demônio. Agora, aqui nós vemos que os discípulos entenderam a necessidade, tanto que eles foram para o barco, não é? Jesus não falou assim, que tal nós irmos para o outro lado? Ele não disse assim, que tal nós dermos uma passeada? Vocês estão dispostos a ir para o outro lado? Não, ele disse, é necessário que nós passemos para o outro lado. Então os discípulos entraram onde? No barco em que ele estava. Por que Jesus estava no barco? Porque ele estava ensinando. Jesus tinha uma mania de subir no barco e colocar as pessoas na margem. E então ele ensinava, porque era perfeito dessa maneira. A água chega aqui e então tem o barranco, as pessoas ficam dispostas de uma maneira como se fosse uma plateia, não é isso? E então ele podia falar calmamente, ensinar as pessoas, ensiná-las sobre o reino de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre o poder de Deus. E ele estava ensinando, era de tardinha e ele estava cansado. Agora, você tem que pensar uma outra coisa, que eu sempre tenha disposição para seguir Jesus. Por quê? Por que eu digo isso? Porque não somente os discípulos entraram no seu barco, mas outros que estavam ali acompanharam também Jesus. Ou não é? Se você olhar o versículo 36, ele diz o quê? Então eles deixaram o povo ali. Muito bem. Subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E aí? E outros barcos fizeram o quê? O acompanharam. Então Jesus, no seu barco, e outros barcos estavam acompanhados. Então você vê, por que eles acompanharam Jesus? Porque eles entenderam sobre a necessidade de Jesus. Apesar de não saberem o que ele iria fazer do outro lado. Mas ele foi muito incisivo. Nós temos que ir para lá. Que nós tenhamos o mesmo sentimento dessas pessoas. Muitas pessoas eu ouço dizendo, eu quero seguir Jesus para sempre. Mas quando Deus quer nos encaminhar numa direção, eles nunca estão dispostos. Porque eles querem escolher o seu próprio caminho. Nesta noite, Deus quer mudar o rumo da sua vida. Talvez algumas atitudes que você está tomando, Deus não está aprovando. E Deus diz, é necessário que você suba no meu barco e vamos para uma outra direção. Eu tenho uma obra para realizar, não só na vida de outras pessoas, mas o que eu vou fazer na vida de outras pessoas vai interferir na sua também. Imagine quando eles chegaram do outro lado e viram ele expulsando aqueles demônios, aquela legião. Imagine como eles viram aquela população amedrontada e de repente Jesus encara aquilo que eles tinham medo e repreende. Aquilo mostrou para eles o quê? A grandeza e o poder do Senhor. Você pode dizer, até aqui o Senhor me ajudou, não é? Você já viu e já teve experiências com Cristo na sua vida. Você já passou por situações que você sabe que só Ele, com a mão forte dEle, pôde ajudar você. Senão você teria enlouquecido, teria caído, teria desanimado, teria se perdido. Mas você está aqui porque Deus ajudou você. Você sabe disso, que a mão do Senhor está sobre a sua vida. Isso é verdade. Na verdade, sempre que formos conduzidos pelo Espírito de Deus em algum outro lugar, é para realizarmos a obra de Deus. Então, que eu siga a Jesus para glorificar a Deus. Ou que nós sigamos a Cristo para glorificar a Deus. Eu não devo seguir Jesus simplesmente por interesses pessoais. Algumas pessoas vão às igrejas simplesmente para tentar alcançar carro novo, namorada nova, dinheiro, trabalho. Eu pergunto, Deus sabe que você precisa disso? Sim ou não? Deus sabe que você precisa trabalhar? Mas será que você está disposto a trabalhar? Eu já vi pessoas que chegam, Walter, ora por mim porque eu preciso arrumar um trabalho. Muito bem, a gente ora e de repente surge um trabalho. Daqui 2 semanas a pessoa volta aqui e diz assim, ah, não gostei, saí. Mas você não precisa de trabalho? Precisa, mas não gostei porque ali as pessoas são meio chatas, sabe? Não senti um ambiente divino. Mas aonde você quer trabalhar? No céu? Eu não entendo essas coisas. Como é difícil você entender cristãos frequentadores de igreja. Pessoas que não querem aprender o Evangelho. É muito triste isso. Eles não querem entender o que Deus quer fazer na vida deles. Mas sempre que Deus conduz nossas vidas, nós devemos viver para glorificar a Deus. Por exemplo, você vai a uma festa. Você não vai a uma festa para ficar orando no canto, vai? Você não vai a uma festa para ficar lá, Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Você não vai ficar ali assim, não é? Você não vai ficar lá dizendo assim, Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, oceano, né? Então você não vai lá numa festa para ficar assim, você vai para conversar, você vai para se divertir, não é isso? Você canta, você brinca com as pessoas. No entanto, você está lá para glorificar a Deus também. Apesar de você se divertir, você tem que prestar atenção, porque alguém, Deus, vai aproximar de você. Ele sempre aproxima. E então, neste momento, você tem que estar atento, porque Deus tem uma palavra no seu coração para ser transmitida a esta pessoa. É deste modo que você glorifica a Deus, quando Deus conduz você para alguma direção. No seu trabalho, por exemplo, acontece o mesmo. Você chega lá todo dia e encontra as mesmas pessoas. Mas amanhã, Deus vai colocar alguém no seu caminho. Você pode prestar atenção. Talvez você nunca prestou atenção, mas agora você vai. E então, a pessoa vai chegar na sua frente e vai começar a falar das suas dificuldades. Vai fazer uma reclamação da vida. E você vai ouvir, não vai interromper. E de repente, você pode falar das coisas que você tem aprendido. Calmamente, sem agressão, sem fanatismo. Você não vai querer mudar a religião da pessoa. Você vai falar para a pessoa do que Deus pode fazer na vida dela. Da mesma maneira que Deus fez na sua. Você não vai ensinar a pessoa que ela tem que abandonar a igreja dela para estar aqui. Não é isso. Quem traz as pessoas aqui é o Espírito Santo. Deus trouxe você aqui e disse, olha, esta aqui é a tua família espiritual. Ninguém forçou você a ficar. Ninguém está forçando você a nada. Mas você oferta, você vem, você ora, porque Deus tocou no seu coração. Você quer ver essa igreja crescendo, você acredita na sinceridade, você vê a seriedade das coisas que são feitas aqui, na nossa vontade de levar a palavra de Deus, como agora aqui nessa Fundação Casa, as pessoas vão trabalhar para levar a palavra de Deus lá, o trabalho também nas escolas que será feito. Enfim, todo esse trabalho, por exemplo, na Copa aí, nos Jogos, tentar reunir o maior número possível de jovens que às vezes ficam presos no trânsito, vem para cá, brinca, come pipoca, toma refrigerante, se diverte, torce junto, passa o jogo aqui e sai jogando aí pimbolinho, sinuca, tá, um carteadinho ali e tal. Então, não, brincadeira, hein? Aí já... Então, veja só, um cassino, né? Então... Não é nada disso não. Então veja só, o pessoal vem, fica, momento de comunhão, comem juntos, conversam, aprendem a se relacionar. Essa é a ideia. O evangelho nos ensina isso. Então nós queremos aprender isso. Você vai lá no seu trabalho, pessoas vão se aproximar e você vai falar para elas a mesma coisa. Deus coloca uma mensagem no seu coração para transmitir a elas. Na escola a mesma coisa. Na sua rua a mesma coisa. Preste atenção, fique atento. Você vai perceber que Deus traz pessoas até você. Por isso que eu digo que seguir Jesus não é frequentar uma igreja apenas, mas é estar no mesmo barco que Ele, no mesmo ambiente que Ele. Nós precisamos estar ou no barco dEle, ou no mesmo ambiente em que Ele está. Nem todo mundo poderia entrar no barco dEle, isso só acontece no Rio Amazonas. Passa ano e ano, vira um barco lá. Ou não é? Porque tem gente demais no barco. Ele jamais vai deixar que alguém afunde o barco dele. Não vai acontecer isso. Jamais. Mas ele diz, enquanto você pode entrar, entra. Se não, vamos juntos. Eu estou no barco dele, ou no ambiente dele, eu posso ter certeza que eu estou vivendo para glorificar a Deus. Então, a segunda coisa que eu quero falar com vocês está no versículo 37 e 38. Digam aqui comigo aqui, ó. Mesmo andando com Jesus, é inevitável que crises nos sobrevenham. Mesmo que você ande com Cristo, é inevitável que você tenha problemas. Você sempre vai ter problemas. Eu vou ter problemas. Nós vamos enfrentar crises. Nós vamos passar por obstáculos. Existirão barreiras diante de nós. Existirão coisas que diante dos nossos olhos nós vamos declarar. É intransponível. É impossível. Nós não podemos ficar acreditando nessa história que nos dizem. Ande com Jesus e você não vai ter mais doença. Ande com Jesus e você não vai ter mais dor. Ande com Jesus e você não vai ter mais nenhum tipo de problema. Com ninguém. Deus vai derrotar todos os seus inimigos. Se Deus derrota todos os inimigos, por que esses mesmos pastores choram no final do programa para você depositar um dinheirinho lá, que senão eles vão tirar o programa do ar? Se eles têm tanta fé, bastaria dizer assim, irmãos, nós dependemos da ajuda de vocês, quem sentir no coração. Se você acha que isso é uma coisa legal para a sua vida, amém, estamos dispostos. Entre em contato conosco. Pronto. Agora coloca lá 3 contas bancárias, manda envelope e gasta uma grana pelo correio. Eu não acho que isso é coisa de fé. Isso para mim é coisa de bandido. Isso é coisa de charlatão, de mentiroso, de gente falsa. A palavra de Deus diz, de graça eu recebi e de graça eu tenho que dar. Eu nunca cobrei um casamento, nunca cobrei batismo, nunca cobrei visita. Mesmo quando vou pregar em outros lugares, até fora do país, eu nunca cobrei nada. Não é verdade, Denise? Não é? É isso mesmo? Então, eu nunca fiz isso. Se Deus tiver que suprir minhas necessidades de alguma maneira, Ele fará isso. Eu me lembro uma vez que eu estava numa cidade chamada Van Nuys. Hoje eu sei que essa pessoa está como um dos líderes na igreja aqui em Santiago do Chile. Eles tinham se casado fazia um mês. E de repente eu estou lá naquela cidade, não tenho onde ficar e fico na casa deles. Uma semana. Eu não sabia onde enfiar a cara. Porque o pastor de lá diz assim, você pode ficar com o Walter na sua casa? Eu vi que ele olhou para a mulher, podemos. Aí eu fiquei sabendo que eles tinham se casado, voltado da lua de mel, 3 semanas, né? E era um apartamento pequeno, eles estavam começando a vida, só tinha um quarto e um banheiro naquele lugar. E eu estava dormindo na sala, era um sofá que você puxava e virava uma cama. E eu não queria atrapalhar, entendeu? Eu não queria que eles me pegassem de pijama. Se bem que americano não liga muito para isso, mas eu não queria isso. Eu queria que... Então eu ficava pedindo a Deus, me acorde cedo, Senhor. E eu não conseguia dormir direito, eu ficava, acordava logo cedo para ver se eu escutava algum ruído. Mas um bom ruído, não pense bobagem. Então, certo... Quando eu percebia que havia algum movimento, eu já corria, já punha a calça, já ficava sentado no sofá, quietinho. E então eles abriam, Walter, você está acordado? Estou acordado. Não dormi. Então, ai que situação. Mas, eu estava duro, eu tinha só $50 no bolso. E Deus, eu já contei essa experiência para algumas pessoas. E eles não tinham dinheiro. E eles queriam comemorar o dia lá, e Deus disse, dá para eles. Sabe quando você sente aquela voz lá no fundo, dá o seu dinheiro para eles. Eu comecei, e eu? Eu estou num país... onde eu só tenho um passaporte, eu não tenho um tostão, tudo que eu tinha já foi embora, numa cidade que poucas pessoas conheço, sem nenhum telefone, naquela época, telefone celular era uma coisa só de americano, a gente estava sonhando aqui com essas coisas, e o celular era uma coisa desse tamanho. Não sei se vocês chegaram a ver aqueles aparelhos, que quase eram um U. O cara tirava assim, puxava a antena. Alô! Segurava com as duas mãos, porque eram halteres o celular. Né? Aí, você ter que ligar para as pessoas, não tinha condição. Bom, dei o dinheiro. Eu cheguei e falei, olha, Lisa, eu quero que você receba isso aqui. Deus tocou no meu coração, estou dando para vocês. Amém. Morreu o assunto. Aí eles falaram assim, ai que bom, nós queríamos tanto jantar fora hoje e não tínhamos condição. E eu pensei, Deus, o Senhor mandou eu dar dinheiro para eles jantarem fora. E eu com uma fome, vou comer sucrilho, Kellogg's. É? Abri o armário, eu não sabia cozinhar, nem ele. Só tinha sucrilhos e leite na geladeira, só porcaria. Falei, tá bom. Mas Deus abençoou tanto a minha vida. Naquele dia, porque eu dei aqueles $50, aí de repente Deus veio com um amigo e falou, Walter, não sei porque está aqui, Deus mandou entregar para você essa quantia, $500. Oh, Senhor, fui para outra igreja e chegamos lá e começamos a conversar, o pastor saiu da sala e voltou com o dinheiro, falou assim, Walter, ó, nós sentimos de Deus te dar esse dinheiro, $1,500, 2,000, que bom. Eu fiquei tão contente, porque eu podia agora ter alguma coisa para gastar, comer, e, né? Aí, uma outra época, voltei para lá e senti, ai, Deus quer que eu dê o dinheiro para aquela pessoa, e eu dei, e fiquei esperando, e Deus não me devolveu nada. Eu senti que Deus queria que eu desse, e dei, só que Ele não me deu nada em troca. Eu fiquei tão furioso. Eu disse, e agora, o que, que eu faço? Aguenta. Aguenta, mané. Então, eu fiquei firme. E Deus, eu fui fazendo a obra. Mas, na verdade, Deus nunca está dizendo que se você der tanto, Ele vai te dar o dobro. Deus nunca diz isso. De forma nenhuma. Não se faz barganha com Deus. Você não pode acreditar que servindo a Deus, você vai estar livre de tudo quanto é mal. Isso é uma conversa mentirosa. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não fala sobre isso. E você não deve acreditar nessas coisas. Você deve crer sim na realidade. Você ama a Deus? Ama a Deus. Então, esteja certo, você vai ter problemas. Primeiro, porque você ama a Deus. Você tem um inferno contra você. Você tem Satanás e seus demônios contra você. Tudo porque você ama a Deus. Você ama a palavra de Deus. Você ama a Bíblia. Você crê que ela é a verdade. Pessoas vão dizer que você é fanático. Não tem como você se livrar do mal. Não tem como. Primeiro, de dentro da sua própria casa, vão dizer assim, não, você agora está na igreja, virou aleluia. Não é isso que eles falam? Agora você tá louco? Você vai ficar maluco? Nós vamos ter que internar você. Pelo contrário, o Evangelho nos torna sábios. O Evangelho nos torna prudentes. O Evangelho nos torna eficazes. O Evangelho nos torna inteligentes. Então, meu irmão, nós temos que entender. Seguir Jesus, às vezes, traz problemas. E nós não estamos livres dele. Os versículos 37 e 38, vamos lá, o que está escrito lá. Repare bem, de repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Bom, deixa eu comentar com vocês aqui. Onde eles estavam, que é o Mar da Galileia, ali é uma região notória por mudanças bruscas. E então o que, que acontece? Ventos acontecem lá. Mas quando essas mudanças acontecem, você percebe algum sinal. Por exemplo, se vai chover, você percebe a mudança do tempo. Você sente um tempo mais abafado. Vem uma frente fria, você percebe que fica mais abafado até ela chegar. Ou não é assim? Não é? Então vem uma frente de calor e aquele choque da aproximação das duas temperaturas, muda o céu e você percebe que virá chuva ou alguma coisa vai acontecer. Não é mesmo? Um dia nós estávamos numa região e de repente o céu começou, parece que ficar perto da terra. Então alguém disse assim, Walter, nós vamos ter um tornado. Eu falei, Jesus Cristo, não brinca não. Hã? Tornado? Você vê o céu baixando, e de repente você percebe a nuvem girar, girar, girar. Aí começa a escutar um barulho, parece um trem. E aquele funilzinho começa a descer, bonitinho, mas é assustador. Mas aqui no caso, repare que o verso 37 diz o quê? De repente. De repente, sabe o que significa a palavra de repente? Surgiu, veio à existência alguma coisa que foi criada por alguém. Não teve nenhum sinal de que aquilo iria acontecer. Simplesmente veio. E olha que nós estamos tratando aqui de pescadores profissionais. Se eles tivessem visto qualquer sinal, eles diriam para Jesus: Jesus, vamos voltar. Pessoal que está junto com nós, meia volta, vão ver. Ou não é? Correto? Nós vamos ter um problema aí, gente. Vamos embora. Ou então, todo mundo remando. Não é verdade? Todo mundo remando. Mas não deu tempo. Esses homens já haviam experimentado tempestades antes, por serem pescadores ali, sim ou não? Mas dessa vez, alguma coisa aconteceu, que eles ficaram apavorados. E eles viram com seus próprios olhos o quê? A morte chegando. Agora, aquela tempestade que chegou ali, não era provocada por causas naturais. Posso garantir você que, lendo a palavra de Deus, essa tempestade que surgiu lá, sua causa era sobrenatural. Porque não é comum o que nós estamos lendo aqui naquela região. Como eu disse antes, se vem uma tempestade, você tem um sinal. Mas nenhum sinal aconteceu. Aquilo, de repente, mudou tudo. De repente, as ondas se levantaram e batiam dentro do barco. Alguma força queria matar alguém ali. Alguém ali precisava ser destruído. Por isso que nós entendemos que essa tempestade veio de repente. E em segundo lugar, nós precisamos considerar duas possibilidades no nosso texto. Primeiro, se nós entendemos que isto não era uma coisa natural, era sobrenatural, Satanás está por trás disso. Você se lembra quando Satanás tentou Jesus no deserto? Ele não foi vitorioso, mas ele não desistiu. Por que ele não desiste? Porque ele é um ser caído. Mas Walter, se ele é um ser caído, não desiste, sempre perde, por que ele continua? Da mesma forma que algumas pessoas e até mesmo alguns que estão aqui. Por que você continua a viver numa vida que Deus desaprova? Por que você continua a viver com amantes? Por que você continua vivendo, bebendo em bares e se embriagando? Por que você continua se drogando? Por que você continua buscando uma sensação de vida que tira a razão, o bom senso? Por que alguns continuam vivendo a mentira? Mentindo. Por que nós continuamos desobedecendo a Deus? Por que nós não queremos buscar a Deus de fato? Porque nós também somos seres caídos. Dentro de nós existe uma natureza chamada pecaminosa. E por mais que Deus diga para nós: se você seguir o meu caminho, eu vou abençoar você e a minha bênção vai atingir sua família, nós resistimos. Vez ou outra nós queremos escolher o caminho errado. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, mas eu digo, parte do coração. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo, de jeito nenhum. Por que nós agimos assim, de modo egoísta, orgulhoso, rebelde? Porque somos seres caídos. Satanás é assim. Certa vez, lá em Lucas capítulo 4, quando ele deixou de tentar Jesus, diz, quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Por algum tempo. E embaixo eu coloquei para você o que significa esse algum tempo. Até outras ocasiões oportunas aparecerem. Satanás não vai deixar Jesus sossegado, como ele não vai deixar você sossegado. Se você acha que Satanás é uma figura de linguagem, é uma lenda, alguma coisa que não existe, você se engana. Ele existe. E ele comanda seres espirituais que estão debaixo do seu governo para atazanar e confundir nossas mentes. A Bíblia diz que ele pode se transformar em um anjo de luz, trazer uma palavra de Deus, uma religião, uma ideia, para confundir sua mente com a finalidade de afastar você de Deus. Em segundo lugar, eu penso o seguinte: às vezes Satanás tem a permissão de Deus para nos atacar. A Bíblia diz que aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Mas se em alguns momentos ele consegue atingir nossas vidas, ele obteve permissão de quem? De Deus. Um exemplo disso é Jó. Eu não sei se vocês estariam com vontade, mas vocês topariam abrir a Bíblia lá em Jó capítulo 1? Mas deixa o dedão lá que nós vamos voltar em Marcos 4. No livro de Jó, no capítulo 1, livro de Jó, capítulo 1, a partir do verso 15. Deixa lá. Olhe para mim um instante. Quando Satanás vem para atacar você e a mim, ou até mesmo Jesus, não agora, mas quando Jesus estava aqui em carne e osso, ele fez isso e faz isso para o quê? Para que a nossa fé fique inutilizada. O que é fé? A fé não é uma disposição mental positiva que você diz assim: eu tenho fé para receber. Não. A fé significa o conhecimento que você tem na verdade de Deus, a sua crença nessa verdade e a sua fidelidade a essa verdade. Se você disser: eu creio que Jesus é Salvador, então eu suponho que você entende como ele te salvou. Então você crê na obra de Cristo para salvar sua vida. E eu ainda entendo que você é uma pessoa fiel a ele, ao que ele ensinou. Mas se você diz que Cristo é Salvador, mas você anda todo errado, e você entra numa igreja e levanta as mãos e diz: eu tenho fé hoje para receber, é mentira. A sua fé não é verdadeira. Porque ela não está baseada no quê? No conhecimento, na crença e na fidelidade. Conhecimento, crença e fidelidade. Às vezes Deus permite que Satanás nos ataque para que nossa fé seja o quê? Provada. Nós cantamos um hino, não cantamos? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Não é isso? Quando nossa fé é provada, o que é provado? O nosso conhecimento de Deus, a nossa crença nele, a nossa confiança nele e a nossa fidelidade a ele. Jó foi provado nisto, mas ele não caiu na tentação. Então, quando Satanás ataca, ele tenta criar situações para que você comece a desviar seus olhos de Deus. Vamos ver. O livro de Jó, ele vai recebendo os seus empregados que escapam da morte e vão lhe trazendo notícia. Veja que coisa dramática. A partir do verso 15. De repente, chega lá um dos empregados e diz: de repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo, Jó. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer notícia. Ele disse: puxa, perdi meus empregados. Eu gostava deles, que coisa. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer notícia. Meu pai do céu, esse está me trazendo uma notícia tão ruim, agora você me chega com essa outra notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: três bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Pai do céu, o que está acontecendo? Me diga como é que foi. E o rapaz começou a explicar. E enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos, Jó, e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. De repente. Tudo de repente. Era uma obra satânica. Jó era o homem mais justo da face da terra. Jó era um homem que ensinava as coisas de Deus. Jó oferecia sacrifícios a Deus. Onde estava Deus que não o protegeu? Deus o protegeu, sim. Acontece que Jó sabia que tudo que pertencia a ele não era dele, era de Deus. Deus poderia tomar a hora que quisesse. Meu amigo e minha amiga, eu vou lhe dizer claro, os seus filhos não são teus. Deus pode tomar a hora que ele quiser. E os meios, às vezes, nós nunca concordamos, mas acontece. O seu corpo é de Deus e às vezes Deus pode permitir que você pare dentro de um hospital por alguma razão. E aí vem alguns desses homens da fé: não, Deus quer te tirar daí. Mas Deus quer te levar lá, porque não tem ninguém lá para falar do seu amor, da sua misericórdia e salvação para as pessoas. Deus é dono da sua vida. Às vezes ele pode pegar você e mandar você para pregar o evangelho lá no Nordeste, onde não existe riqueza, e você tem que ficar lá comendo farinha de mandioca e feijão. E comer tapioca. Tomar leite de cabra. Logo de uns dias tem umas diarreia, mas depois sara. Deus é dono da sua vida. Amanhã ele pode quebrar você, se ele quiser. Jó tinha uma grande fazenda e num instante ele estava quebrado. Em questão de minutos, de horas, ele estava quebrado. E não era só isso, ele perdeu seus filhos e suas filhas. Esse homem tinha tudo para dizer: Deus, eu te odeio. Porque Satanás disse para Deus: este homem só te adora porque o Senhor dá tudo para ele. Deixa eu tirar as coisas da vida dele e eu quero ver se ele te adora. Este livro de Jó está escrito na Bíblia como um exemplo para que nós aprendamos que Deus pode permitir que Satanás nos ataque, para que a nossa fé seja provada, a nossa fidelidade, o nosso conhecimento do caráter de Deus. O que Jó fez? Versículo 20. Então Jó se levantou em sinal de tristeza e rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Sabe o que isso significa? A sua fé foi provada, a situação fora criada, para que ele tirasse o foco de Deus e olhasse para o problema, e começasse a dizer: eu sou o homem mais miserável da terra, Deus é culpado disso. Não. Ele conhecia o caráter de Deus, ele sabia tudo o que Deus representava na sua vida, e o que Deus podia fazer, o quanto ele era poderoso, e ele adorou. Ajoelhou-se e disse: eu não trouxe nada para esse mundo, e nada vou tirar daqui, vou levar daqui. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus permite que Satanás nos ataque, Deus impõe limites para ele. Ele não pode exceder os limites que Deus lhe impõe. Então, nessa nossa experiência do lago da Galileia, Satanás está presente ali. Pela permissão de Deus, com uma finalidade: matar Jesus. Matar Jesus. Ele queria matar Jesus de todo jeito. Mas Jesus não veio a esta terra para morrer num acidente. Ele veio aqui para entregar sua vida na cruz do Calvário. Ele mesmo disse: a minha vida ninguém tira, eu a dou. Satanás sabia que ele era o Filho de Deus, mas mesmo assim o atacava. Mas Jesus estava firme em seus propósitos, e o seu coração estava devotado a Deus, e ele queria viver para glorificar a Deus. Agora, eu estou falando sobre provação e tentação. E isso significa o quê? Que nós não podemos confundir tentação com provas. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10, 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Essa história que Deus não prova é mentira, porque vocês estão vendo pela palavra de Deus que ele prova. Essa história que você basta orar em nome de Jesus que a tentação sai, não é verdade. Você precisa ser capacitado, conhecer a palavra de Deus, conhecer Deus na intimidade, para superar a tentação. Por isso que eu quero que vocês entendam: não confundam tentação com provações. O que é a tentação? A tentação não vem de Deus e nem do diabo. A tentação vem de dentro de nós. Ela surge por causa dos nossos desejos e interesses pessoais. Mas o que o diabo faz? Ele cria determinadas situações para despertar nossos desejos. Como, por exemplo, eu vi aquele irmão na porta da igreja. Tinha uma irmã, um outro lá dentro pregando, e quatro pessoas, um microfone no último volume, pregando e falando de Deus e tal, e ele lá fora: aleluias! Com a Bíblia na mão. Aleluias! Passou uma moça com uma mini saia, um corpo bem bonito, uma mocinha nova. E ele, aleluias! Glória a Jesus! Satanás criou uma situação. E a mente dele saiu de Deus e ele revelou o seu desejo ali. Na verdade, ele não só olhou, ele desejou o corpo. É como você, por exemplo, você está dizendo agora, está vendo? Mas, por exemplo, você tem alguém que não gosta. E essa pessoa, toda hora que você passa em algum lugar, ela está, oi, tudo bem? E você odeia. A sua mente sai de Deus e você odeia. Você está praticando homicídio. Segundo Jesus. Então pare de julgar os outros. Nós não estamos aqui condenando ninguém, nós estamos tentando mostrar como a coisa funciona. Você quer tanto ganhar dinheiro, então chega alguém e diz assim, olha, a situação é assim, você quer entrar de sócio numa parceria? E você entra numa ofria. Ou então vem um pregador e diz para você, escute, olha aqui, eu hoje, se você der tanto, você vai ver como Deus vai te dar outro tanto. E você entra numa fria. Você começa uma corrente. E Deus não mandou você se acorrentar a nada. Deus mandou você crer nele e fazer a sua vontade. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o interesse por dinheiro é tão grande que você faz qualquer coisa para alcançar. Eu sei que o dinheiro é importante, sem ele não se vive. Mas ele, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vai destruir você. A ganância por ele te leva à avareza, à mesquinhez. Você deixa de dar a Deus o que é de Deus. Você começa a pensar só em si mesmo. E fica claro na sua maneira de falar, na sua maneira de agir. Você não consegue esconder. Eu espero que Deus esteja usando a minha vida. Mas você percebe quando um pregador não é usado por Deus. Quando ele é interesseiro. Quando ele só conversa com pessoas de influência. Ele não está nem aí com as pessoas comuns. Ele faz diferenças. Em outras oportunidades, o ataque de Satanás é diferente. Ele não cria situações, mas ele entra na sua mente com ideias traumáticas. Pensamentos traumáticos. Se no primeiro caso, ele cria situações para que você comece a pensar como você pode fazer alguma coisa e ganhar algo. Ele quer que você faça. Ele quer tirar você da vontade de Deus e que você faça alguma coisa de interesse pessoal. No segundo caso, quando ele manda ideias traumáticas à sua mente, ele não está pedindo que você faça nada, mas ele está pedindo que você deixe de fazer o que deveria ser feito. Ele quer assustar você, colocar medo. Quantas pessoas frequentam a igreja e quando Deus os chama para fazer alguma coisa, eu não sou digno. É Satanás ou não é? Por que você está dizendo que não é digno? Porque começou a passar um filme lá de um monte de vezes que você errou. Mas Deus já te perdoou. Você não tem que ficar dando bola para quem fica apontando o dedo para você. Deus te aceitou. faça a vontade dele. Satanás vai usar seu marido, sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe. Ele vai usar pessoas da igreja para dizer assim: você é isso. Não dê bola. Você tem que andar segundo o julgamento de Deus para a sua vida. É desta maneira que você tem que andar. E glorificar a Deus. E servir a Deus. Satanás vai usar muitas pessoas para tentar acabar com você. Em ambos os casos, o alvo é afastá-lo da vontade de Deus. Primeiro, fazendo a sua própria vontade. Segundo, se omitindo. Você vê isso no Éden. Eva fez o que ela queria. E Adão não fez, mas se omitiu e acabou fazendo. Quando você se omite em ser o que Deus quer que você seja, você acabará fazendo tudo o que é errado. Começa com a omissão. E no primeiro caso, começa com a prática. Você faz e depois começa a tentar se omitir, mas já está feito. A desgraça já está lá. Deus não se preocupa se vamos perecer? Não foi isso, Senhor? Nós vamos morrer aqui! Eles estavam preocupados com suas próprias vidas. Eles se esqueceram do que Jesus disse: é necessário que passemos para o outro lado. Se Jesus diz: é necessário que passemos para o outro lado, nada vai impedir. Quando Deus disse para o povo: rodeie Jericó, e na última volta, toquem as trombetas e gritem. Alguém poderia dizer assim: isso é loucura! Mas Josué gritava forte: façam isso! E eles fizeram, e as muralhas começaram a tremer. Muralhas que passavam cavalos lá em cima começaram a tremer. E elas não caíram para dentro, mas elas caíram de dentro para fora. Como uma força poderosa que entrou naquela cidade e empurrou aqueles muros para fora. Se Deus diz que você vai chegar lá, você vai chegar lá. Se Deus diz que você vai passar por cima de serpentes e escorpiões, você vai passar. E nenhum mal vai atingir você. Mas lembre-se, Satanás está no teu encalço. Ele vai criar situações para desviar sua mente. Para você fazer o que é errado. Ou se omitir para o que é certo. Ele vai levantar pessoas com uma conversa mole. Persuasivas. Vai criar situações em que você vai olhar: esta é a minha chance. E você vai para o abismo. Quando Jó estava coberto de feridas e pobre, apareceram alguns amigos para ele. A princípio queriam muito ajudá-lo, mas depois viraram instrumentos do inferno. Jó não deu bola para eles. A própria mulher de Jó chegou para ele e disse: Jó, olha a situação em que você está, olha a situação que nós estamos. Negue a Deus, amaldiçoe Deus, amaldiçoe a vida e morra. E ele disse: você fala com uma doida, mulher. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Jó não pecou. A sua fé foi provada e ele não caiu na tentação. Quando Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar, ele disse, livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu já falei demais, não é? Você crê que Deus se importa com você? Claro que sim. Mas quando chegam os tempos de incerteza, onde você põe seu foco? Se você é uma pessoa que diz que crê que Deus se importa com você, onde você coloca o seu foco? Nesse instante é fácil falar em Deus, mas no momento nós temos uma tendência de colocar nosso foco no problema e não naquele que tem todo o poder para solucionar. E quando nós desviamos o nosso foco, sabe o que temos? Medo. O medo rouba de dentro de nós aquilo que aprendemos e aquilo que vimos em Jesus. O medo provoca em nós um verdadeiro apagão em nossas memórias e ficamos tímidos. Não sabemos no que pensar, no que crer. O medo faz com que nós esqueçamos muito rapidamente tudo que Deus colocou dentro de nós. E Satanás não tem nada a ver com isso. Somos nós que estamos gerando. Não adianta alguém chegar para mim e falar, eu expulso o espírito do medo. É você que está gerando. Realmente os discípulos precisavam aprender uma lição de fé. Por isso, nós temos que terminar. Nós só vencemos as forças espirituais do mal quando conseguimos vencer a nós mesmos. Você pode repetir isso? Nós só vencemos as forças espirituais do mal quando conseguimos vencer a nós mesmos. Versículos 39 ao 41. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou, por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Jesus, ou melhor, vamos ficar aqui. Jesus, ele fala duramente com o vento. O que ele disse? Fique quieto, silêncio. Não era assim que ele falava com Satanás? Jesus jamais colocaria um microfone na boca de Satanás e dizia assim, conte a sua história. Vamos fazer uma entrevista. O que falar duro quer dizer? Jesus, pela sua postura de homem de Deus, de servo de Deus, ele podia perceber Satanás por trás daquela situação repentina. Ele percebeu logo. Ele disse, ah, é você. Você não tem jeito mesmo, não é? Você é um perdedor. E você continua insistindo em tentar me matar. Você sabe que não pode fazer isso. Porque eu estou aqui para cumprir a missão do meu Pai. E ninguém pode tirar a minha vida. Sou eu quem vou dar a minha vida. Você pensa que pode me assustar como fez com Adão e Eva? Você pensa que pode me enganar como Adão e Eva? Você pensa que pode me levar para longe de Deus, encher minha cabeça com interesses pessoais? Você acha que pode me trazer ideias traumáticas a fim de que eu me apavore De modo nenhum. Silêncio! E no mesmo instante, houve bonança. Jesus faz duas perguntas aos seus discípulos. Duas perguntas sobre o quê? O que ele perguntou? Por que vocês são tão medrosos? Primeira pergunta sobre o medo. E a segunda questão é, vocês ainda não têm fé? Por que ele disse assim e dessa maneira? Porque quando a situação se apresentou, eles não buscaram um comportamento que glorificava a Deus, mas eles buscaram um outro tipo de comportamento, a preservação de si mesmos. Deus está dizendo para você mudar o seu comportamento em casa, na rua, em outros lugares. Mas por que você não muda? Porque você quer preservar certas amizades. Você quer preservar aquilo que te traz prazer. Algumas pessoas ficam dizendo, eu estou com um problema, eu não consigo fazer, eu sei que eu tinha que estar fazendo isso, mas eu não consigo. Por que você não consegue? Isso é conversa. Mentira. Satanás está te enganando. Mas o caminho do engano veio de você mesmo, e não dele. Quantos conselheiros você vai procurar? Quantos remédios você vai procurar para tentar curar algo que é mental e espiritual? Nenhum remédio, nenhum conselho vai resolver o teu problema até você resolver obedecer à palavra de Deus. Esse é o problema. Deus está dizendo, não importa o que você esteja sentindo, faça o que é direito. Não importa se você está sentindo que a vida está se acabando, obedeça a Deus. Saiba que o medo e a fé sempre estão em oposição. Um luta contra o outro. Antes de vencer Satanás, você tem que vencer a si mesmo. Não se iluda com essas histórias, esses cursos que tem por aí de batalha espiritual. Eu estou por aqui com essa turminha. Eles não sabem nem o que dizem. Ficam reunindo pessoas, dando nome para demônios, é o demônio do meio-dia, é o demônio das 3 horas, é o demônio das 9 horas, é o demônio que ataca numa hora X. Mas aqui ele veio de repente. Qual é o nome desse demônio? De repente? Esses cursos são umas verdadeiras balelas. E vou dizer por quê. Eu sei que alguns vão me chamar de arrogante, dono da verdade, como sempre fazem. Mas Deus sabe que eu não sou isso. Eu vou falar a verdade para vocês. Isso incomoda eles. Eles vão ouvir isso daí ou assistir e aí eles vão desligar. Desliga. Eu não preciso de vocês. Eu preciso de Deus. Saibam bem. Você pega uma apostila e diz, bom, agora vamos aprender que
Recebe o poder, então você vai agora determinar que esses espíritos saiam e vai embora.
E não sai nada. Porque eles já ganharam você. Você é medroso, covarde, tímido.
Mas eu tenho coragem.
Eu pergunto, você está num processo de aprendizado da palavra de Deus? Como você pode repreender a mente de um se não conhece a mente do outro? Como é que você pode repreender o caminho de um se não conhece o caminho do outro? Como você pode repreender o comportamento de um se não conhece o comportamento do outro? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a um, ou serve ao outro. Como é que você vai repreender Satanás se você não quer servir a Deus plenamente? Como é que você pode repreender um espírito imundo se não quer ser cheio do Espírito Santo? Como que você pode tentar repreender a desgraça se você não quer ser cheio da graça? É isso que Jesus está dizendo a eles. Vocês não conseguem ver nada? Vocês estão no mesmo barco que eu estou e estão tão apavorados. Jesus não está atirando pedras nele. Jesus falou duro com o vento, mas Jesus perguntou a eles, questionou, para que eles pudessem refletir. Jesus seguiu o seu mesmo padrão de ensino. Onde é que vocês estão? Em que dimensão vocês estão? Em que ambiente vocês estão? Vocês me viram curando pessoas, expulsando demônios, perdoando pessoas, tendo misericórdia e compaixão, ensinando com autoridade. Vocês disseram isso. Vocês me viram ensinando como o reino de Deus pode frutificar. E agora chegamos nessa situação, eu estou aqui tranquilo. E vocês apavorados. Eu estou com vocês. Vocês têm que aprender essa lição de fé. Antes de enfrentar uma guerra externa, você tem que enfrentar uma guerra interna. Você diz, ah, eu quero ser da igreja, que lugar bom. Aqui não é lugar bom, é um lugar terrível. Primeiro, que você vai ficar me ouvindo. E eu não sou de falar pouco. Eu não gosto de pregar meia horinha, não. Para mim isso aí é coisa de moleque. Eu vou falar enquanto o Espírito de Deus estiver mandando rios e fluxo do poder dele. Deus está dizendo para você o seguinte: você não vencerá nenhuma guerra externa enquanto não vencer uma guerra interna. A luta que você tem entre a carne e o Espírito Santo. Enquanto você ceder à carne, você nunca conseguirá vencer os demônios, Satanás ou as forças espirituais do mal. Pode fazer o curso que você quiser. Pode comprar quantas apostilas você quiser, quantos livros você quiser, quantos DVDs e CDs você quiser. Vai escutando que você tem autoridade, usa autoridade, determina. Se você não determina a si próprio em ser um verdadeiro servo de Deus. Que fique isto nesta noite bem claro. O medo pode destruir sua fé. Quando repentinamente a tempestade chegou, Jesus estava descansando, dormindo, numa almofada. descansando no poder de Deus e confiando na soberania de Deus. Crente que vive atrás de oração por todo lado com medo. Ai, ora por mim, quer dizer, você confia ou não confia em Deus?
Alô?
Coitada dessa. Eu fico preocupado quando eu vejo pessoas que o tempo todo correm para cá e para lá. Ai, ai, ora por mim. Eu estou no desespero agora. Ora por mim, por favor. Preste atenção no que eu estou dizendo. Ai, por favor, agora é a hora. Ah, o diabo levantou. Você quer o quê? Que o diabo fique dormindo? E Deus que não dorme para estar com você? Você pensou nisso? Pode parecer que ele está dormindo, mas ele está cuidando da situação. Tudo está debaixo do seu controle. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Glória a Deus! Ou não é? Aleluia! Oh! Deus está aqui. Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Os anjos estão aqui. O rio de água viva está correndo aí. O Espírito Santo está derramando suas ações sobre nós. Você crê ou não crê nisso? Aleluia, Pai. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Por isso. Louvado seja o Senhor. Nós vamos orar pelas suas necessidades. Nós vamos orar pelos seus negócios. Mas não adianta nós orarmos se você não aprumar sua vida.
Ai, olha pelo meu namoro, minha namorada está querendo me dar um chute.
Você está chutando Deus tanto tempo. Você não quer se comprometer com Ele em nada.
Bom, Walter, eu estou lá na igreja, lá está uma luta, a igreja lá não cresce. Eu já procurei vários métodos, vários pastores, líderes.
Você procurou tudo, menos a graça de Deus. Você não quer amar o seu povo. Tanto é que você não ama, que você não fala a verdade. Você tenta só animar. Você é um garotinho de auditório. É hora de sorrir, é hora de tomar café. É isso que você é. A vaquinha mococa. Você quer animar. Mas Deus quer levantar pessoas. Nós precisamos de um derramamento do Espírito Santo. Nós precisamos de um avivamento em nossa alma. Você precisa consertar sua vida com Deus. Você precisa se voltar para Ele. Você precisa buscar a face de Deus. O modo como você está vivendo, quando você só busca os seus interesses pessoais, isso significa que você está com medo. E se você vive só desta maneira, é porque você não tem fé. Um soldado, quando vai entrar numa batalha, e ele pega uma arma, e ele começa, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso aqui? Se eu puxar esse gatilho, vão dizer que eu vou ver que eu estou atirando, vão me matar. Então eu vou cair aqui, vou me fingir de morto. Assim a turma passa por cima de mim, vou fazer o possível para não rosnar, nem gemer. e passa. Se quebrar uma perna, tudo bem. Arrancar uma orelha, mas pelo menos estou vivo. Mas o outro não. Eu estou defendendo uma causa. Talvez eu morra nessa batalha. Mas eu preciso ter coragem. Porque eu avançando vou ocupar o espaço. E aquele mal que tenta tomar o nosso espaço não prevalecerá. Por isso Jesus disse, vocês vão pelo mundo. Vão, avancem, 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 avancem. Vão, avancem, ocupem espaço. Vão, vão, falem, preguem, batizem. Multipliquem. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Você se lembra que Paulo disse, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. A coragem que Deus pede da gente não é baseada na loucura, mas é baseado o quê? Em atitudes elevadas. Que é baseado no poder de Deus. E na prudência. O prudente é o paciente. Tenha paciência. Pratique o amor de Deus. Falando às pessoas, orando pelas pessoas, cuidando de si mesmo, amando a Deus de todo o coração, a palavra dele, uma vida cheia do Espírito Santo, estar no mesmo ambiente de Jesus. Não culpar a Deus pelas coisas que te acontecem, mas pedir a Ele sabedoria para saber como caminhar. E que Deus te dê poder. É o poder que te destrói, para depois reconstruir. É o poder que nos mata, mas que nos ressuscita. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas se há uma pessoa que Deus não aceita, é o covarde, é o medroso, é o tímido. Ficou bem claro para eles naquele dia. E que fique bem claro para nós. Deus não está interessado que você aceite uma religião. Qualquer caminho leva a Deus. Isso é conversa de tímido. Gente que não toma posição. O único caminho que leva a Deus tem nome: Jesus Cristo. Ah, Jesus Cristo não é simplesmente aquela pessoa boazinha. Jesus Cristo é o Senhor. Por isso está escrito, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o dono. Ele é o que manda. E se Ele manda, nós vamos e fazemos e confiamos no poder de Deus. Você entrou aqui nesta noite dizendo, Walter, eu estou em aflição. Não precisa ficar nesse espírito. Você está no barco de Jesus. Você está no ambiente dele. Confie nele. Ande ao lado dele. Faça o que você precisa fazer para agradar a Deus. As outras coisas Deus vai tomando conta. O seu trabalho, o seu negócio, Deus vai tomando conta. Se você começa a fazer a vontade de Deus e tem alguém lá e te enganando, com o tempo, Deus mesmo vai tomar a providência. Esse camarada vai quebrar a cara sozinho. Ou você vai descobrir, os planos do diabo não podem passar incólume sem a iluminação de Deus mostrar aquela escuridão. Deus vive ao seu lado, por isso a palavra de Deus diz, quem pode nos separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Louvado seja Deus! Amém!